Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projeto que parcela dívidas tributárias de micro e pequenas empresas.
Segue para a sanção proposta que autoriza cooperativas de crédito a prestarem serviços bancários às prefeituras.
Líder do governo afirma que votação da reforma previdenciária fica para 2018.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do governo anunciou hoje o adiamento da votação da reforma da Previdência para o ano que vem. Ele, no entanto, não descartou a convocação extraordinária em janeiro para analisar a matéria.
A oposição, por sua vez, avalia que as eleições impedirão a aprovação das mudanças nas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, anunciou que a reforma da Previdência só será votada no ano que vem. Ele não descartou, no entanto, uma convocação extraordinária em janeiro para que os deputados aprovem as mudanças nas regras de aposentadoria. Ao negar uma derrota para o governo, Romero Jucá argumentou que os líderes aliados na Câmara avaliaram que o adiamento vai favorecer no convencimento dos indecisos. O Palácio do Planalto calcula ter entre 290 e 308 votos, o mínimo necessário. Romero Jucá diz que o fechamento de questão por quatro partidos até agora, ou seja, a punição dentro das legendas para quem votar contrariamente às mudanças no regime de aposentadoria, deverá assegurar os votos necessários no ano que vem.
O presidente da Câmara e os líderes da Câmara chegaram à conclusão de que o número está crescendo de adesões, que é importante votar a reforma da Previdência, que outros partidos poderão fechar a questão e, para isso, é preciso que haja algum tipo de tempo para maturar essa solução. Portanto, nós queremos aprovar a Previdência, ela é muito importante para o futuro do Brasil, não é para o governo Michel Temer.
O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, avalia que o adiamento da votação da reforma da Previdência sinaliza uma derrota do governo. Ele descartou a convocação extraordinária em janeiro.
Eles estão tentando enrolar o mercado, que o mercado exige isso, porque os deputados, entre a orientação partidária e o voto da sua base, ele fica com o voto da base, porque está chegando a eleição. Cada dia que passa vai ficar mais difícil a aprovação dessa reforma da Previdência. Eles não vão conseguir aprovar, porque 80% da população é contra. E isso acaba influenciando o voto dos deputados.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado que autoriza as cooperativas de crédito a prestarem serviços bancários para as prefeituras.
Assim, essas entidades poderão captar recursos de municípios, de seus órgãos e das empresas por eles controladas.
A medida vai beneficiar especialmente os pequenos municípios que, sem agência bancária, acabam movimentando dinheiro em bancos de cidades vizinhas.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que as cooperativas estimulam as economias locais e ainda promovem a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico.
As cooperativas de crédito reúnem mais de 9 milhões de cooperados em 2017, estimados em 220 bilhões, estando presente e devidamente estruturado em 1.041 cooperativas de crédito com mais de 5.722 pontos de atendimento.
Também seguiu para a sanção presidencial o projeto que permite que as mulheres façam parte dos corpos da Armada e dos Fuzileiros Navais.
Antes restritas aos homens, essas unidades operacionais da Marinha agora receberão mulheres em seus quadros, o que, na opinião do relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, é uma decisão histórica.
Nós estamos tirando todo e qualquer obstáculo que tinham, e não eram poucos, para que a mulher pudesse ocupar funções na Marinha do Brasil. E o Senado está fazendo história.
O senador José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, considerou acertada a decisão de hoje do Congresso Nacional de derrubar o veto presidencial ao projeto que tratava da proibição do acesso à linha de crédito especial por santas casas inadimplentes.
Ele lembrou que esses hospitais atuam no atendimento à saúde da população mais pobre. Quando o dinheiro falta, como salientou José Medeiros, essas instituições são obrigadas a reduzir ou até mesmo a encerrar os serviços.
De acordo com José Medeiros, isso aconteceu recentemente em Rondonópolis, em Mato Grosso, quando a assistência na UTI pediátrica ficou paralisada.
É uma cidade de 212 mil habitantes, mas virou uma catarse na cidade, todo mundo desesperado porque não sabia o que fazer. E o governo que tinha dito que não ia ajudar, de repente teve que fazer das tripas coração, ir lá e fazer o sistema voltar a funcionar. Porque a grande verdade é que elas compõem o sistema de saúde.
Além deste, o Congresso Nacional derrubou o veto que retirou o limite de valores de doação que um candidato poderia fazer para a própria campanha.
Com a decisão de hoje, o limite de doação voltará a ser de 10% de sua renda como pessoa física.
Logo mais, ao final desta edição, voltaremos com novas informações sobre as votações de hoje no Senado e no Congresso Nacional.
Comissões.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que dá aos proprietários de carros elétricos ou híbridos o direito de solicitarem às companhias de energia a instalação de tomadas de recarga.
O custo do serviço poderá ser cobrado do consumidor em fatura separada ou ser previamente pago pelo usuário.
Esse projeto, originário da Câmara, sofreu alterações no Senado e por isso será votado novamente pelos deputados federais.
O presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirmou que se virar lei, a proposta pode estimular o uso de carros elétricos no país.
Não é como num pôr de gasolina que você tem que colocar tanque, tem que colocar bomba. Não, nós estamos falando de um totem com uma tomada de 220 volts que você vai plugar o carro e você terá uma economia, uma redução de emissão de gás carbônico da ordem de 5 vezes menos. E esse projeto, o Brasil não pode ficar de fora.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou que amanhã poderá ser votada uma resolução do Ministério da Saúde que volta a incentivar a internação de pessoas com doença mental.
Isso, segundo ele, pode significar o fim de uma política de saúde mental que substituiu o modelo de manicômios e asilos por uma rede alternativa de centros de atenção psicossocial.
Nesses centros, como explicou Humberto Costa, o doente mental e a família recebem um tratamento humanizado e não somente baseado em medicação.
O ministro Ricardo Barros quer reintroduzir no Brasil a indústria da loucura. Pois bem, ele agora quer novamente resguardar os interesses dos fabricantes de remédios, dos fabricantes de equipamentos, dos donos de planos de saúde e dos barões dos grandes hospitais psiquiátricos.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, cobrou do governo uma medida provisória para estender o prazo para que os estados possam se adequar ao Estatuto da Metrópole.
Flecha reconheceu a importância da lei para aprimorar a organização dos aglomerados urbanos. Porém, muitas regiões metropolitanas, por falta de recursos financeiros, ainda não puderam elaborar seus planos de desenvolvimento urbano integrado.
O senador disse que, segundo o Estatuto, os governadores que não cumprirem a lei até janeiro de 2018 incorrerão em improbidade administrativa.
De lá para cá, muito pouco se avançou no sentido das prefeituras terem elaborado e aprovado seus planos. A dificuldade é uma só: falta de recursos para viabilizar a elaboração dos planos.
Plenário.
O Senado aprovou agora há pouco o projeto que parcela dívidas tributárias de micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional.
Os senadores continuam reunidos analisando uma extensa pauta. E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Paula Groba. Boa noite, Paula.
Boa noite, Raquel. Boa noite, ouvintes. O Senado aprovou por 64 votos o projeto de lei que trata do REFIS para pequenas e microempresas. O REFIS é um programa de parcelamento das dívidas com a União. Essa proposta foi aprovada similarmente para grandes empresas. Segundo o SEBRAE, cerca de 600 mil pequenas empresas correm o risco de saírem do Simples Nacional até janeiro de 2018, caso não regularizem as suas contas com o governo, já que para se manterem no regime do Simples é necessário não ter pendências com a União. O Senado também aprovou o projeto de lei que prevê o auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios exportadores no valor total de R$ 1,910 milhões de reais, com o objetivo de fomentar as exportações do país. De acordo com os critérios, o valor será destinado em parcela única a partir desse mês. E os senadores aprovaram agora, por 43 votos a 18, o projeto que autoriza a União, estados e municípios a cederem direitos creditórios ao setor privado, a chamada securitização. Governadores de vários estados estão de olho nessa proposta, porque ela alivia as finanças, permitindo que os estados vendam no mercado os direitos a créditos que tenham a receber, sejam eles de origem tributária ou não. Assim, eles antecipariam a receita e evitam o risco de inadimplência. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Outros 21 projetos estão na pauta Lembrando que o Congresso Nacional marcou para logo mais às 8h30 da noite uma sessão do Congresso para a votação do projeto de lei orçamentária anual. Paula Groba ao vivo para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.